Ouvintes da Rádio Cultura, eu tenho a oportunidade de trazer informações históricas, resultado de pesquisa, com a professora, historiadora, pesquisadora Enedi Padilha da Rosa, porque nesta semana, no domingo, dia 16, se celebrou os 170 anos da resolução que criou a freguesia do São João de Campos Novos. Dali saiu não só a origem do nome do município, mas também a delimitação territorial, a própria criação do município e a própria criação da paróquia. Mas quem vai trazer a dimensão de tudo isso é a professora Inedi. Professora, bem-vinda.
Olá, Rose, e a todos os radiovintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse momento histórico importante, que foi a criação da nossa freguesia São João Batista de Campos Novos. 170 anos dessa criação.
Enedi, a pesquisa já realizada por você conseguiu chegar em uma resolução do dia 16 de junho de 1854, uma resolução provincial que criou a freguesia. Essa documentação, ela foi encontrada onde e onde ela está guardada nesse momento?
Então, Roseli, nós temos documentos desde no Arquivo Nacional, nós temos documentos também nas antigas dioceses, né? No Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, até tem uma transcrição muito interessante nos documentos que foram publicados do Paulo Blasi, aonde tem a transcrição do que eram os limites da freguesia São João Batista de Campos Novos, assinada pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro de Alencar, de 1882, né? Se bem que a nossa freguesia foi criada no dia 16 de junho de 1854, através de uma resolução provincial, porque naquela época era o Império do Brasil, né? E as divisões administrativas eram província, que hoje é o que é um estado, né? E as freguesias eram o costume português introduzido no Brasil, e automaticamente, quando se criava uma freguesia, se criava um distrito. Hoje, as antigas freguesias são hoje os distritos, certo? E as vilas eram as sedes do que hoje é uma cidade. Outro detalhe que nós temos que atentarmos à questão da influência do catolicismo, não só trazendo a religião católica para o Brasil, mas também juntamente com o Estado, primeiramente a corte, a coroa portuguesa, e depois, no tempo do Império, a partir da independência, 1822, toda a organização de território era o Estado e a Igreja. Também a religião católica foi a religião oficial que consta na primeira Constituição do Império de 1824, como religião oficial do Império, até a Constituição Republicana de 1881. Quando foi criada a freguesia de São João Batista de Campos Novos, era o distrito de São João Batista dos Campos Novos, né? Também consta nos documentos antigos. Esse sertão inóspito passa a ter uma nova significação política administrativa para o Império. Já passa a ser assinalado não só como um sertão, mas sim como uma freguesia. E antes de se tornar a freguesia, existiam grandes fazendas aqui, grandes posses, como no Brasil. A colonização deu-se através das grandes propriedades. Aqui, Campos Novos não foi diferente. E existiam documentos e transações comerciais datadas de antes de 1854. Até tem um general chamado Antero José Ferreira Brito, que depois recebeu um título do barão, de barão, no tempo do Império. Ele, em 1839, ele esteve em Lages e aqui nessa região. E ele já descreve esse lugar, o território de Campos Novos, como já sendo povoado. E um dos requisitos para se formar uma freguesia foi incentivada a tomada de posse aqui. Nós tínhamos a questão da disputa entre Portugal e Espanha, entre os portugueses e os espanhóis. Então, era dono quem tivesse a posse.
Tinha que ocupar
o território, um documento papal, né? Uti possidetis. O Papa decidiu, que teve a briga entre Portugal e Espanha por territórios, quem utilizasse o território. Tomasse posse seria o dono das terras. Que nós sabemos ali o primeiro tratado de Tordesilhas, se tivesse sido vigor a lei, vigorasse, o Brasil não seria desse tamanho. Né? Os portugueses foram tomando posse. E não foi diferente aqui em Campos Novos. O general Antero José Ferreira Brito, ele disse que existiam, que Campos Novos já era povoado, fazendas e tal. E uma condição para se formar uma freguesia
170 anos atrás já tinha povoamento.
Antes, esse documento dele, que até tem livros, é de 1839. E ele coloca, ele consta. Depois ele foi nomeado presidente da província de Santa Catarina. Se não me falha a memória, de 1840 até 48 ele foi presidente. Então foi importante quando ele falou que aqui já era povoado também, para criar também uma freguesia. A freguesia. E para se criar uma freguesia tinha que ter uma igreja. E a igreja, na época, foi em honra ao nosso padroeiro, São João Batista.
Há 170 anos já tínhamos uma igreja aqui dedicada a São João Batista.
Sim, porque era uma condição.
Era uma condição.
Os portugueses, eles tinham uma certa organização urbana. Eles já aprenderam, né? Portugal aprendeu com os antigos romanos que invadiram lá a Península Ibérica e tal, né? Então, quando eles vieram e tomaram posse e colonizaram o Brasil, eles já determinavam nas vilas o que deveria ter, né? E a vila mais antiga de toda a região foi a de Lages, né? Que foi mandada fundar e foi determinado o que teria ali na vila em 1776. E daí foi incentivado esse povoamento. Então, no início do século XIX, já existiam grandes fazendas aqui. E em 1854 já existia, assim, uma igreja, uma capela em honra a São João Batista de Campos Novos. Um fator que determinou daí essa resolução provincial, criando a freguesia, que corresponde também ao distrito.
Enedim, então dá para fazer, sem erro histórico, essa relação com esse mais que centenário tempo de existência da, na época ainda não com esse nome, mas paróquia São João Batista, que de fato tinha a igreja.
Tinha
algum padre fixo aqui, visita era...
De acordo com a conceituação de freguesia, quer dizer também paróquia antiga, né, trazida pelos portugueses. Que não era organizada a paróquia, como teve a organização no início do século XX, hoje toda a estrutura paroquial. Não se formava uma freguesia na época sem ter uma igreja, uma capela e ter um padroeiro. No nosso caso, São João Batista. E nós não podemos descartar essa influência da igreja junto com o Estado, desde os primórdios, né? A freguesia, se nós formos aí mais para frente, quando foi formado? Curitibanos, a nossa freguesia passou junto com a de Curitibanos, formaram o município de Curitibanos em 1869. E aqui pertencia a vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Lajes, naquela época. E nós temos, no início, 1903, nós temos um documento da Superintendência Municipal que traz município de São João Batista de Campos Novos, naquele recibo. Durante algum tempo, em documentos oficiais, se preservava o nome da freguesia.
São João Batista de Campos Novos. Né? Ainda em 1903...
Eu encontrei um recibo de uma pessoa que pagou imposto, um tributo, na antiga superintendência, que hoje é a prefeitura, e trazendo o nome de São João Batista de Campos Novos.
Em época em que o município já era emancipado.
Já era o município de Campos Novos, surge em 1881, né?
1881.
Esse aí, 1903, início do século XX.
Ainda se utilizava...
Até por falar em século XX, Campos Novos, então, vai se tornar, primeiro, freguesia, depois, quando surge um município, a partir de 30 de março de 1881, uma vila, e vai ter a condição de vila até 1935. Em 1935, vai se transformar em cidade, ter o título de cidade.
Enedi, muito importante também você traçando essa linha de tempo, essa linha histórica, buscando informação aqui, ali em documentos, em história oral, mas muito importante enfatizar aqui que o padroeiro São João, ele esteve sempre presente desde a freguesia, o distrito, a vila, a cidade, nesses mais de 170 anos. Aliás, São João é anterior à criação da própria freguesia, né?
E se nós formos pensar o seguinte, a Fazenda São João é antiga. O Rio São João aparece lá nos primeiros mapas da região já. O primeiro mapa oficial de Campos Novos é do início do século XX, né? Mas no final do século XIX já aparecem documentos antigos sobre a formação da cidade aqui. Nós não localizamos, o Paulo Blasi cita no livro dele, o José Custódio de Camargo como fonte oral. De repente, nós não descartamos a possibilidade desse José Custódio de Camargo ter algum vínculo até com o bispo que assumiu a diocese de Curitiba, o José Barros de Camargo. Só que esse José Custódio de Camargo, ele era devoto do santo, né? E ele deu, segundo esse autor, ele deu um pedaço de terra para se formar um rocio, uma sede municipal, que em honra a São João Batista.
José Custódio era um fazendeiro ou um tropeiro?
Era um fazendeiro que morava na região lá próxima a Sorocaba. Mas essa doação ainda nós não conseguimos localizar. Quando vinha e fazia, tomava uma posse, vinham várias pessoas, posses imensas, um território imenso cada propriedade. E era comum, e o governo incentivava que se formasse uma póvoa, e isso uma capela. E tinha algumas pessoas que doavam um pedaço, como as capelas do interior.
Então, esse
as
José,
mais antigas foram doadas.
Esse José Custódio
de Camargo,
de Sorocaba,
que doou para se formar aqui
era devoto
uma povo
de São João Batista.
Porque ele surgiu essa freguesia, anterior à freguesia, a capela, a igrejinha, em honra a São João Batista. Então, com certeza.
Enedi era de descendência, provavelmente, portuguesa?
Portuguesa.
Então, o nosso padroeiro, claro, é bíblico, não é? Primo de Jesus, o maior profeta entre os homens, São João, filho de Santa Isabel, e Zacarias, nasceu de uma mulher em idade avançada. Isso tudo está na Bíblia.
Sim.
São João nasceu de Isabel, idade avançada, Zacarias em idade avançada, Nossa Senhora foi aquela que, ao visitar a prima, foi ajudar no parto, na maternidade de São João Batista, né? Isso tudo está na Bíblia. Mas a gente está falando de religiosidade popular que vai passando. Fé em São João, ela veio de Portugal para cá.
Sim.
É uma herança que temos
portuguesa,
portuguesa, né? E se a gente for falar, Enedi, de tudo que você já descobriu do São João de Campos Novos mesmo, né? De como era celebrado aqui desde os primórdios, as festanças, os costumes, as comidas. De onde vem tudo isso? Qual a raiz de tudo isso?
Com os portugueses, né?
Os portugueses.
Com as festas joaninas, né? Uhum. Então, cultura portuguesa que foi trazida, né, desde os primórdios, e a fé em São João Batista. Quando surgiu essa póvoa, que depois foi transformada em freguesia, e depois vila e depois cidade, aqui tinha a igreja, e os mais antigos me colocavam que aquela igreja que aparece, que tinha uma torre de madeira que parece que foi desmanchada em 1944, ela foi benzida em 1909 com a vinda do bispo Dom João Becker. A diocese de Florianópolis foi criada em 1908, em 9 ele já veio aqui. Benzeira aquela que daí foi desmanchada para dar lugar a essa.
Na praça, no território da Praça Lauro Miller.
Praça Lauro Miller. Então, nós temos que... O que eu recebi em história oral, isso lá na década de 1990, 1989, quando comecei a pesquisar, tinha o que hoje já são falecidas, pessoas que naquela época tinham 80 anos, 70 anos, colocavam que os avós e os pais delas colocava que tinha a igreja matriz e do lado um cemitério, né? Antiga igreja matriz. E quando eu localizei uma foto com a antiga igreja matriz e um cercadinho do lado daí, que hoje é mais ou menos onde é a casa paroquial, aí eu percebi que realmente existia um cemitério ali. Uhum. O costume que foi trazido na formação dos antigos povoados portugueses. A capela, o cemitério. Daí, geralmente, do lado direito, não, estou falando uma, não podia fugir à regra, mas geralmente do lado direito, se vocês observarem a formação das antigas vilas, do lado direito existia daí um espaço reservado para o conselho municipal. Que isso também foi chamado de conselho paroquial em alguns casos, depois se transformaram nas câmaras municipais. Uhum. E aqui, quando surgiu então a freguesia e tal, né, quando foi iniciada essa pequena póvoa urbana, foi determinado um lugar, foi criada a capela, um lugar para o cemitério, para o conselho, e foi deixado um lugar amplo, bem maior, para a praça, o logradouro público, que hoje é a Praça Lauro Miller.
Professora, só tenho a agradecer a luz que a senhora traz aqui, a luz histórica, reforçando esta relação que não pode ser desmerecida, a relação da criação da freguesia, que no conceito da época significava a criação do que hoje se entende por paróquia. E o importante é que desde muito tempo, muitos séculos, nós estamos sob a proteção de São João Batista. Isso é muito importante.
Sim.
É a importância histórica de Campos Novos no contexto religioso, no contexto governamental, no contexto territorial. E o bacana é que toda essa memória, essa tradição, esses costumes estão sendo retomados com muito esforço pelos festeiros de São João, pelo próprio padre que valorizou essa história, veio de fora, trabalhou anos no Paraguai, mas soube se enculturar aqui com aquilo que é da nossa religiosidade popular. Professora, obrigada.
Quero ressaltar e dar os parabéns para o padre Dirceu e para os festeiros. É de uma riqueza muito grande eles estarem valorizando São João de Campos Novos, o nosso padroeiro, nossos usos e costumes. E, consequentemente, a nossa história.
Para o Jornal da Cultura, Roseli Rossi.